minha casa e eu serviremos ao Senhor.
Encha o meu lar com tua presença. Só tu és digno de reverência. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor.
São 10h53 no horário de Brasília. Nós temos falado nos últimos tempos, aqui dentro deste quadro, de diversos temas relacionados à família. Um dos temas que eu lembro ter abordado aqui, eu não lembro exatamente o versículo, mas eu lembro-me que em Eclesiastes está escrito que, acho que é 9:9, se alegre com a mulher da sua mocidade, se alegre com a pessoa que você se casar. Então, existe uma promessa, existe uma palavra de alegria, de paz, de contentamento, de alegria dentro do casamento, dentro do casamento. E depois nós vamos, no Novo Testamento, as virtudes do fruto do Espírito Santo de Deus, amor e gozo. Na maioria das traduções está escrito a palavra gozo, que se traduz em alegria, se traduz em alegria. Então, o fruto do Espírito é amor, alegria, tá. E vai as 9 virtudes do fruto do Espírito que devem ser cultivadas em nossas vidas. Nós vemos também em outras partes da palavra do Senhor, por exemplo, no Salmo 37, versículo 4, alegra-te, ou agrada-te do Senhor. Isso depende muito da tradução. Deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Alegra-te, deleita-te, agrada-te do Senhor. É o Salmo número 37, o versículo número 4. Salmo 37, o versículo número 4. Onde nós encontramos esta bendita palavra que nós podemos aplicar também para o nosso casamento, para o nosso matrimônio. Deus quer que você tenha alegria dentro do seu casamento. Deus quer que você tenha alegria. Então, que a sua felicidade esteja no Senhor. Então, dentro do casamento, inclusive dentro do casamento, que a felicidade que você pode ter e precisa ter e pode alcançar seja também para a glória do Senhor. Não ter sentimentos ou desejos, planos egoístas. Inclusive, no casamento, no matrimônio, nós encontramos aqui, olha, que a sua alegria, seu deleite, o seu júbilo esteja no Senhor, Ele vai dar o que o seu coração deseja. Então tudo esteja no Senhor. Este salmo é um salmo que traz orientações práticas sobre como Deus quer que vivamos a nossa vida, de que maneira que Ele quer que a gente viva a nossa vida. Então todo este salmo, ele mostra a perplexidade do salmista Davi com a forma de impiedade. Hoje estamos vendo injustiça, impiedade. Então trata também de momentos de adversidades que os justos passam face à prosperidade dos ímpios, que é um tema recorrente na palavra de Deus, haja vista Malaquias capítulo 3, versículo 14, Jeremias capítulo 12, versículos 1, 2 e 3, e todo o Salmo 73, quando também o salmista Asaf fala da prosperidade dos ímpios. Então, este Salmo ensina-nos a como viver no meio dos que odeiam o povo de Deus e como devemos confiar nos caminhos do Senhor. Então, nossa família também sofre ver nossos filhos, às vezes, sendo tratado com indiferença. Os nossos filhos que temem e que guardam os mandamentos do Senhor, não é fácil, não tem sido fácil. Então, nós temos que confiar no Senhor em meio o convívio de pessoas do mundo que odeiam a Deus e, consequentemente, odeiam aqueles que seguem o Senhor Jesus. agradar-se no Senhor, ter agrado, ter prazer, ter alegria, contentamento, satisfação no Senhor. Tem um versículo lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 5, diz, olha, você precisa se contentar com aquilo que Deus tem dado a você, se alegrar naquilo que Deus tem te dado. Mas como que eu vou me alegrar se Deus não tem me dado nada? Como não tem te dado nada? Salvação já não é tudo? Eu não tenho nada, mas eu tenho tudo. Eu sou pobre, mas eu enriqueço. Então, são esses paradoxos que nós temos que entender. Esse versículo fala sobre o resultado de nós estarmos em comunhão com o Senhor, de nos agradarmos nele, sobre a verdadeira e pura alegria. Alegria, alegria é um sentimento que o Senhor quer nos dar em meio às batalhas que nós estamos vivendo. Alegria dentro do casamento, alegria dentro da comunhão com os filhos, no sair, no trabalho, até nas adversidades, nós temos alegria. Jesus disse isso. Olha, eu tenho ensinado essas coisas a vocês para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Disse da alegria ser um sentimento e um contentamento, é um júbilo, um prazer, exultação, felicidade íntima. Então, esse versículo também é uma promessa, não só para a nossa vida espiritual, nosso cotidiano, mas nós que agradamos-nos no Senhor há de nos satisfazer os desejos do nosso coração. Agora, é bem lembrado que o desejo do nosso coração só será satisfeito quando o nosso desejo estiver compatível, se coadunando com o desejo do Senhor, como diz a oração, que o Espírito Santo vai orar com aquilo que nos for agradável para o Senhor. Ah, vai conceder o desejo do meu coração, não os nossos desejos carnais, não os nossos desejos ímpios e pecaminosos, não. É por isso que alguns pedem e não recebem, porque pedem mal. Então nós vemos aqui que também uma promessa nesse versículo 4, promessa para a família, de alegria, de paz. Existe um tempo de angústia, de lágrima, mas tem um tempo também que Deus quer que nós sejamos alegres. Alegria do Senhor, a alegria do Senhor é a que nos dá força. Então você precisa alegrar o coração. O cristão é alegre, não uma alegria falsa, não uma alegria uma hipocrisia, não, mas alegria real, alegria do alto, alegria de cima. Choramos sim, nos entristecemos sim, mas temos que pedir esta graça, esta promessa de Deus para o nosso casamento. Então, para você ter essa alegria dentro do seu casamento, você precisa, então, construir isso. Se é uma promessa, eu preciso ter alegria na congregação, eu preciso ter alegria, satisfação, senão você sucumbe. E viver uma vida de tristeza, de amargura dentro do casamento, ninguém suporta, poucos suportam isso. Então, procura investir, construir, cultivar, e pedir a Deus que essa alegria seja real dentro do seu casamento. Tem uma palavra que diz que aqueles, em Provérbios, seja em Provérbios, aquele que anda, que os seus passos andam no Senhor, faz com que até os inimigos tenham paz com ele. Eu não lembro qual o versículo, mas eu sei que é em Provérbios. Aquele que os seus passos agradam a Deus, ou seja, você se alegra em Deus, faz com que até os inimigos tenham paz com ele. Você imaginou? Então, se você se alegra, se os seus passos são agradáveis a Deus, então até os inimigos faz com que tenham paz com ele. Agora, se os inimigos têm paz com ele, imagine o cônjuge, imagine o filho. Deus quer que você seja um instrumento de paz para o seu cônjuge, que você seja um instrumento de aliança, de restauração para o seu filho. Quando você se agrada no Senhor, faz com que até os inimigos tenham paz com ele. Então, se inimigo tem paz, imagine os da nossa família, os da nossa prole, os nossos filhos. Então, precisamos fazer isso. Agora, como que eu vou agradar a Deus? Eu pergunto a você, pai, mãe, estamos agradando a Deus? Estamos nos agradando no Senhor? Só quem pode agradar a Deus, vamos lá, eu só posso agradar a Deus se eu o conhecer. Se eu não conhecer a Deus, eu não posso agradar. Se já conhecendo, a gente tem que lutar, perseverar. Imagine não conhecendo. Então, para eu conhecer a Deus, aliás, para eu ter alegria, para eu agradar a Deus, eu preciso conhecer a Deus. Não podemos nos agradar ou nos alegrar com o que nós não conhecemos. Por isso é preciso conhecer a Deus. E como é que você conhece a Deus? Não de ouvir falar, você conhece de experiência, intimidade, de conversão. E como é que se converte? Se arrependendo dos seus pecados. Mas eu não tenho pecado. Tem sim. Isso aí eu posso falar. Romanos 3, 23. Você vai agradar a Deus conhecendo. Como é que você vai conhecer? Conhecer ter intimidade, ter amizade, comunhão, se arrependendo, se convertendo. Aí sim, conhecer o Senhor vai fazer desejar parecer mais e mais com Ele, porque você passa a conhecer o Senhor Deus através de Jesus. E através de Jesus, Ele nos dá poder para ser chamados filhos. E se somos filhos, temos intimidade, comunhão, somos protegidos por Deus. Então, passamos a querer ter comunhão com Deus e assim, consequentemente, teremos alegria pela sua presença. Isso tem sido feito na sua casa? Ou você conhece Deus de ouvir falar? Você vai no culto de domingo, não é isso conhecer, você ouvir falar uma coisa. Ouvir de Deus é uma coisa, conhecer Deus é outra. Você só conhece quando você ouve. Você está ouvindo com fé? Assim está sendo. E atitude depois de ouvir a palavra de Deus? Quais as consequências de ouvir a palavra de Deus? O resultado está sendo comunhão, alegria, transformação? Então, você precisa parar para pensar e ter comunhão, conhecimento íntimo dEle e daquilo que Ele quer que você faça. Quando nós abrimos a palavra de Deus, nós ouvimos a mensagem. E ouvindo a mensagem de Deus, eu falei hoje aqui na nossa reflexão, e não foi para emocionar ninguém, eu não faço isso. Lendo a palavra de Deus, a gente chora. Não de emoção por um conto. Não, nós choramos porque nós somos iluminados pelo Espírito Santo de Deus. E nós passamos a conhecer, ser transformado, a desejar mais o Senhor, a confiar mais na palavra dEle, na promessa que Ele tem para cada um de nós, inclusive no que tange a nossa família. Os atributos de Deus, a vontade de Deus, a obra do Senhor, aí nós teremos alegria, teremos satisfação naquilo que Ele nos tem dado e vamos ter, inclusive, a capacidade que Ele nos dá de perseverar até conseguirmos conquistar aquilo que Ele tem colocado em nossos corações para realizarmos. Então, precisamos entender isso. Tenha fé no Senhor, fé que a tua família precisa desta bênção, desta alegria. Não se contente com... claro que a tristeza, imprevistos que nos trazem dores, melancolias, tristezas, todas essas coisas fazem parte. Mas vamos aos pés do Senhor na intimidade, porque conhecemos. Temos que levar a nossa cruz? Temos. Temos que levar a nossa cruz. Então precisamos dizer, Senhor, eu levo a minha cruz, eu nego a mim mesmo, mas o Senhor também nos deu o privilégio da graça de ter alegria em Ti, negar a nossa natureza corrupta e pecaminosa. Quando nós levamos a nossa cruz, a cruz não é levar o sofrimento todo, mas é negar a nós mesmos, mesmo em meio às perseguições, às tristezas, não negar a Jesus. Aquele que não negar a si mesmo, não tomar a sua cruz, pode ser uma cruz que vai te trazer tristeza, lágrima, dúvida, mas também tem gozo. Você tem certeza de que Deus está com você, trabalhando com você e na sua família? Então, que isso seja para você. Então, nós precisamos provar da alegria do Senhor. Se é um gomo, eu vou chamar de gomo, das virtudes que nós encontramos em Gálatas capítulo 5, se é um gomo, se é uma parte do fruto do Espírito Santo, a alegria, por que não buscar essa alegria no Senhor? Não a alegria que o mundo dá, mas a alegria de cima, do alto, onde nós vencemos, vencemos através da fé, através da sabedoria. Quando nós não temos, nós podemos pedir a Deus que Deus te dê sabedoria para que dentro dos conflitos, dentro do seu casamento, sejam solucionados, administrados, resolvidos, repreendidos, e você encontre o tempo de refrigério pela bênção de Deus, pela paz de Deus, e que sim, venha o tempo de refrigério. Nós pregamos hoje, os irmãos que nos acompanham já há algum tempo, sabem que nós precisamos pregar, e eu tenho aqui esse compromisso e a preocupação de pregar todo o Evangelho. Pregamos que o Evangelho está aí, temos que sofrer se isso for a vontade de Deus. Está lá em Pedro que fala isso. Se for a vontade de Deus padecer pelo Evangelho, então glorifica a Deus. Mas nós sabemos também que assim como José foi abençoado, nós também temos irmãos abençoados. Sabemos que a maior bênção é a comunhão com Deus. Então nenhuma bênção ela pode suplantar a bênção da comunhão com Deus. Então não deixe as coisas enganarem você. Não deixa. Ok? Não permita fazer isso. Agrada-te fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua palavra. Eu me alegro em fazer a tua vontade. Eu tenho prazer nos teus mandamentos, porque eu os amo. Salmo 119, versículo 47. Eu tenho prazer nos teus mandamentos. Por quê? Porque eu os amo. Porque eu amo, porque eu conheço. E se eu conheço, eu amo. Ok? No Novo Testamento encontramos... tenho prazer na lei de Deus. Ou seja, eu tenho alegria, eu tenho deleite, júbilo. Eu tenho prazer na lei de Deus. Eu só posso ter prazer na lei de Deus em alguém, em algo, quando eu passo a conhecer. Como é que você tem prazer nas Escrituras se você bate de ombro para ela? Se você não conhece, se não se debruça nela? A quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, alegrai-vos, exultai com alegria indizível e cheia de glória. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8. Então, queridos e amados irmãos, se nós amamos a Deus de todo o nosso coração, você e sua família, com toda a nossa alma, força e entendimento, como é o primeiro e maior mandamento, nós vamos também experimentar alegria. Porque ele diz, alegria que eu te dou. Então, essa alegria ele nos dá. Não é fabricada, não, ele nos dá uma alegria, nós seremos éticos, honestos, seremos trabalhadores, seremos esforçados, perseverantes, diligentes, ok? E o Senhor vai nos dar alegria. E as coisas não são fáceis para ninguém, mas teremos alegria e essa alegria vai nos dar força para superar todas as circunstâncias e todos os obstáculos, inclusive dentro do casamento, como uma irmã mais cedo mandou uma mensagem pedindo para o seu matrimônio que estejamos orando por ela. Se nos agradarmos de Deus, olha o que diz, temos então alegria nele. Como é que eu vou fazer isso? Conhecendo. Nosso caminho será dele. E as coisas que precisam acontecer, ele está no controle. O mais, o que diz a Bíblia? O mais ele fará. Não se preocupe com a injustiça. A sua volta está acontecendo. A preocupação é normal. Agora, trazer essa injustiça, trazer a desigualdade, a violência para que você pare, trave, não é assim. Eu quando eu estava meditando em Gênesis, José não pleiteou nada. Quando foi vendido pelos seus irmãos, a Bíblia não relatou isso. Quando ele foi para a cadeia, ele não disse nada à esposa de Potifar. Olha, foi e tentou ter intimidade comigo, ele tentou ter intimidade, se apoderar de mim, do meu corpo. Ele não falou nada. Não falou, ficou quietinho. Foi para a cadeia. Deus resolveu. Há casos e casos, é óbvio. Então esteja em plena intimidade com Deus, como estava José, e os planos do Senhor serão estabelecidos para a sua vida. Os planos do Senhor serão estabelecidos na sua vida. Qual é o desejo do meu coração? O desejo do meu coração, naquilo que nós pleiteamos. Qual é o meu desejo? Nossa alegria consiste, querido irmão, em estar, em conhecer o Senhor Jesus, ter comunhão com Ele dentro de casa. Tem pessoas que casam e esquecem-se de Jesus. Esquecem-se de Jesus. Você tem que amar o Senhor acima de todas as coisas. Aí a alegria vem dentro do casamento. Você vê nas bodas de Caná, a alegria veio porque Jesus estava ali. Jesus estava ali. Se alegre no Senhor. Deleita-te no Senhor. Deleita-te no Senhor. Você se agrada no Senhor, está feliz com o Senhor. Tem pessoas por tão pouco acabam murmurando. Eu sei que a dor é real. Sabemos que a prova é legítima. Está aí a prova, a luta, a lágrima. Mas mesmo assim o Senhor disse que nós precisamos nos alegrar nele. E que a bondade, a graça, a misericórdia do Senhor alcance sua família, seu matrimônio, seus filhos e seus filhos. Momentos sombrios que muitas famílias passam, mas mesmo assim, continua aguardando, esperando no Senhor com paciência, e Ele concederá o desejo do vosso coração. É uma promessa, mas uma promessa para aqueles que foram achados fiéis. Não nos esqueçamos disso. Tá bom? Deus abençoe você. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua vida, a sua família e seu matrimônio. Em nome de Jesus.